Agora sim. Agora sim. Porque essa igreja, ela é maravilhosa. Olha. Senta. Calma. Ó, tá indo bem. Os irmãos estão me surpreendendo cada vez mais. E hoje nós temos um assunto muito bom, muito maravilhoso para falar. E eu quero pedir que você feche seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Amém? Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor revelada no meu coração, para que eu possa praticá-la, experimentá-la, vivê-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro na minha vida que esta palavra vai entrar e vai permanecer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Em inglês seria Luke. Entendeu a piadinha? Lucas, capítulo 8, versículo 40. A palavra do Senhor diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Sabe, essa passagem, ela é muito interessante, porque tem duas pessoas que estavam sofrendo nessa passagem. Uma era a menina de 12 anos que estava com esse problema, com um problema que já estava praticamente morta. E outra era a mulher hemorrágica, que, engraçado, ela também tinha 12 anos que estava com aquele problema. Então, quando aquela menina nasceu, aquela mulher hemorrágica já estava com um problema. E aí eu quero falar com relação a Jairo, a visão de Jairo. Nós normalmente sempre pregamos e falamos da visão da mulher hemorrágica, mas hoje eu quero te passar a visão de Jairo, o olhar de Jairo nessa situação. Então Jairo era o chefe da sinagoga, E ele conhecia a fama de Jesus. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus tinha o poder para curar. E não só o poder, ele desejava curar. Sabe, irmãos, uma coisa precisa ficar bem clara no seu coração. Deus tem o poder de curar e tem o desejo de curar também. Amém? Só que às vezes não é no momento e na hora que nós desejamos. Não é na hora que queremos. Até porque, por exemplo, você vê essa mulher, ela estava há 12 anos passando por um problema e não havia sido curado. Tem pessoas que demoram um mês para ser curado, outros demoram 10 anos para serem curados. Mas a vontade do Senhor é curar os filhos. A vontade do Senhor é dar o melhor para os filhos. Amém? E nesse caso, o que estava acontecendo? Ele tinha um problema. A filha dele já estava para morrer. E ele estava desesperado e ele precisava resolver essa situação. E aí o que ele fez? Ele foi atrás de Jesus, nosso Senhor. E ele chegou, foi atrás de Jesus e falou: Jesus, por favor, minha filha está quase morrendo. Imagina o chefe da sinagoga, né, o cara lá que mandava numa igreja, por exemplo, lá dos judeus. Ele que coordenava tudo, ele que mandava em tudo. E aí o que aconteceu? Jesus falou: tá bom, eu vou lá, vamos lá. Jesus não falou para ele ser hipócrita, não, Jesus falou assim: ó, vamos lá. E foi. Só que no caminho, olha só, sua filha, imagina só, você ora lá, falou: ó, minha filha já está para morrer, acho que ela dura algumas horas. E aí Jesus está lá no caminho, todo mundo apertando. Só que aí ele sentiu algo. Ele sentiu que dele havia saído o quê? Poder, virtude. E aí Jesus chegou e parou tudo. Falou: peraí, alguém me tocou. E o interessante é que muitas pessoas iam lá e tocavam em Jesus. Porque Jesus ia andando e os discípulos iam em torno de Jesus. E as pessoas iam lá e iam fazendo assim, ó. Iam tocando. É que nem aquele povo, aquele pessoal que fala assim: eu vou fazer uma fezinha. Quem já ouviu falar, pessoal? Vou fazer uma fezinha. O próprio nome já diz, fezinha. Não vai dar nada. É fezinha. Mas a pessoa vai lá e fala assim: ah, quem sabe? Não é assim que a pessoa faz? Ela vai lá, fezinha, o próprio nome. Ah, vai lá, quem sabe, não custa nada. Você é que pensa que não custa nada, custa bastante. Aí foi lá e as pessoas vão lá. Ou seja, muitas pessoas encostavam em Jesus, tocavam Jesus, mas não tocavam com fé. Não tinham fé que Jesus podia fazer. Só que o interessante nessa história é que aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, ela tocou Jesus de uma tal forma que Jesus parou. Falou: peraí, alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti que saiu poder, eu senti que saiu vida de mim. Aconteceu algo aqui, ele parou tudo. E ele falou e perguntou: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E imagina só Jairo vendo tudo isso, falou assim: peraí, a gente tem que ir lá curar minha filha está para morrer. E Jesus parando tudo, falou assim: peraí, ele não está vendo que é minha filha, vamos correndo para lá. Mas Jesus parou, porque ele sentiu que alguém com fé, fala, alguém com fé, tocou ele. Então quando você tem fé em Cristo, ele vai parar, ele vai te ouvir. Sabe, a coisa que mais agrada o coração de Deus é a nossa fé. Inclusive a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Até os irmãos que têm cabelo já estão careca de saber disso, verdade ou não? Nossa, não entenderam a piadinha? Até os irmãos que têm cabelo... Ah, mas tá bom, pula essa parte, a piada foi péssima. Agora os irmãos entenderam a piadinha. Meu Deus, está um delay aqui. Mas voltando aqui. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu agrado a Deus quando eu tenho fé. E aquela mulher, ela tocou em Jesus. Jesus falou: opa, alguém teve fé. Alguém falou comigo com fé. Alguém tocou comigo com fé. E aí parou. E aí o que aconteceu naquele momento? Parou tudo e Jairo estava ali olhando. Falou: mas meu Deus do céu, como é que vai esse negócio aqui? Jairo devia estar desesperado. E aí Jesus virou para ela, falou com ela. Podiam. E Jairo, olha só, Jairo era um conhecedor da lei, era o chefe da sinagoga. Jairo podia chegar naquele momento e falou assim: apedreja ela, sim ou não? Porque ela falou que ela estava com fluxo de sangue. Ela falou que ela tinha problema. Ela não podia estar ali no meio. Mas Jairo estava preocupado com o quê? Com a sua filha, com a cura da sua filha. E aí nesse meio, na hora que Jesus acabou de curar a mulher, ela tocou em Jesus, ela foi curada. A hora que acabou isso daí, vem alguém e fala para o chefe da sinagoga: ó, a tua filha morreu. Você imagina o desespero que chegou para um pai. Eu não sou pai de menina, mas eu sempre pergunto para os pais de menina como é que é. Falar, pastor, é diferente. Pai de menino, a gente vai lá, né? Já dá faz uns bullying, faz uns... Mas mulher, a gente é diferente. A princesinha do papai é ou não, irmãos? Que tem... Sim ou não, irmãos? Tem a Fifi, né? Eu era o Fifi da mamãe, mas normalmente a menina é a Fifi do papai. E aí, o que aconteceu? Jesus vira para ele e fala algo que isso tem que ser guardado no nosso coração. Não tenhas medo, crê somente. Nós precisamos entender, fala assim, pastor, é muito simples. É muito simples, mas a maioria não aplica isso. Sabe, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando você conhece o amor de Deus, você conhece o quanto que Ele te ama, você não anda com medo. Todo medo vai embora. Todo medo vai embora. E a grande questão nas nossas vidas é essa: é nós sabermos o quanto nós somos amados naquela cruz. É nós termos um relacionamento diário. Por que que o seu pastor fica pegando no pé direto para você fazer o devocional, para você se relacionar com Deus? É justamente para você experimentar de Deus desse amor. E quando você experimenta de Deus desse amor, o que que acontece com a sua vida? Você, todo aquele medo, toda aquela ansiedade, ela vai embora. Você quer ver alguém ansioso? É alguém que não está confiando em Deus. É alguém que acha que Deus não está cuidando dele. Porque se o maior poder da terra está cuidando de você, e você tem certeza disso, você fica preocupado? Não. Você fica tranquilo, fala assim, não, eu estou nas mãos do Pai. Eu estou nas mãos do meu Senhor. A minha vida está nas mãos dEle. O problema é que nós, como seres naturais, apesar de agora sermos sobrenaturais, nós queremos ter o controle. Nós queremos controlar a nossa vida. Nós queremos ditar a nossa vida. Determinar que hora que alguém vai partir. Determinar que hora que alguém vai casar. Determinar que hora que as coisas vão acontecer. Mas a verdade é que nós não determinamos nada. O certo é que estas coisas sejam determinadas pelo Senhor. E quando você vive dessa forma, você fala assim: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, eu entrego a minha vida para o Senhor. Mas quando você quer ter o controle da sua vida, vai chegar um momento que você vai ver que esse controle não dá conta. Por quê? Você não consegue. Você não dá conta de viver dessa forma. Os irmãos estão me entendendo? A grande questão é que quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você deveria entregar os seus caminhos. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então eu tenho que confiar em Deus. Quando eu confio, eu tenho fé. E isso agrada o coração de Deus. E aí é que você vê Deus se manifestando na sua vida. Muitos crentes não experimentam Deus manifestando na vida deles, porque eles querem ter controle da situação, controle do que vai acontecer. Mas nós não temos controle. Amém, irmãos? Amém. Mas quando você entender isso, muitas pessoas vêm do mundo e elas querem ter o controle aqui dentro da igreja do que vai acontecer na vida delas. E quando isso, a forma como ela, o jeito que elas gostariam que acontecesse não acontece, elas ficam emburradas ou embirradas com Deus. Deus não fez do meu jeito, não era a hora, eu quero agora. Só que Deus sabe a hora que tem que acontecer. Deus sabe como tem que acontecer. Os irmãos estão me acompanhando? Então, aquela pessoa que confia, que tem fé em Deus, é aquela que crê, olha para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe a melhor hora. O Senhor sabe a melhor nora para o meu filho. O Senhor sabe o melhor genro para a minha filha. O Senhor é quem sabe. E você confia no Senhor. Você não confia em você. Você não confia no seu filho ou na sua filha. Você confia no Senhor. Você fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor. No meu trabalho, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor. Para o meu casamento, eu sei que o Senhor tem o melhor. E assim por diante. Por quê? as nossas vidas são conduzidas pelo Senhor. Ou eu deixo a minha vida ser conduzida pelo Senhor, ou eu vou querer conduzir a minha vida. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus estava lá, Jairo estava junto, e Jesus fala o que para ele naquela situação difícil? Não temas, crê somente. Ou seja, crê no que eu estou falando para você, crê na minha palavra, crê em mim, que eu estou contigo. Então, ter fé é você ter a certeza de que você tem um Deus que cuida de você, que abraça você, que leva você, que conduz você. Quando você está com medo, para e pensa, espera aí, eu estou crendo que Jesus está nessa, eu creio que Ele é poderoso para resolver, ou para me dar muito mais. Se, não deu, se um negócio não deu certo, se aquele emprego não deu certo, se algo não deu certo, peraí, será que não era um problema mais para frente? Hoje eu estava voltando de um casamento que eu fiz lá em, no interior, Mariporã, quer dizer, interior, né? Mas tá bom. E na volta eu senti, o Waze estava mandando ir para um local na volta, e eu falei assim, não sinto que é para, eu fiz o meu caminho. Ai, minha esposa, você entrou errado. Eu falei, não, eu entrei certo. É que eu senti que não era para ir por lá. Não sei por quê. O que queria acontecer, o que não ia. Mas eu sou GPS, guiado pelo Senhor. Amém? Entendeu? Foi boa melhorar assim? Estou indo bem, estou melhorando. Os irmãos estão entendendo. Aleluia. Então, esse é o seu GPS. Então, algo está falando para você fazer isso, mas é algo natural. Espera aí, eu tenho que sentir pelo Espírito. O que, que o Espírito está falando para mim? E aí, naquela hora, Jesus está falando, ó, não temas, crê somente. E aí, Jesus vai lá. Chegando lá, essa parte é interessante. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. O que, que Jesus fez nessa hora? Tinham muitas pessoas lá. Deviam ter outros chefes de sinagogas lá também ou não? Sim ou não? Sim. Só que Jesus, ele só chamou aqueles que tinham fé para que a menina fosse curada, que tinham desejo que a menina fosse curada. Chamou o pai e a mãe da menina. Até porque Jesus não queria ficar num quarto com uma menina. Quantos estão me entendendo? Ainda que ela tivesse morta ou não. Com um monte de homem e uma menina sozinha. Não. Vem cá, pai e a mãe. E foram os discípulos que estavam com ele ali. Por quê? Irmãos, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. O ambiente faz a diferença. O ambiente. O que, que a Bíblia diz? Que casa dividida não prospera, não se sustenta, ela não resiste. Então, quando uma pessoa está pensando de um jeito e a outra pessoa ela está pensando de outro, o que, que acontece? O negócio fica diferente, difícil. Por isso que o casal tem que, por exemplo, um casamento, o casal tem que estar alinhado. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e os dois juntos falam, vamos fazer. Buscamos o Senhor, Deus falou conosco e nós vamos fazer. Agora, quando um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra, o que, que é isso? Casa dividida. Pode ter célula dividida também? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Célula dividida. O que, que é uma célula dividida? Tem metade da célula que está preocupado em ganhar as vidas, que é a vontade do Senhor. E metade da célula que não está preocupada com nada. A célula está dividida ou não? Sim. Está dividida. Por quê? Não estão pensando na mesma coisa. Na hora que nós vamos orar lá pelas vidas, o líder chama lá para orar pelas vidas, aí o cara está falando, eu quero saber que hora que vão orar pelo meu problema. Célula dividida. Casa dividida. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque uns estão pensando numa coisa e os outros, ai, que hora que vai acabar isso? A pior coisa é você dar comida para quem não está com fome. É verdade ou não? Quem não quer comer. A pior coisa é você namorar com quem não quer namorar com você. Eu lembro de uma vez, tinha uma moça que ela vinha aqui no culto. Gente, eu olhava para ela assim. Eu falei, meu Deus, essa moça não quer estar aqui. Eu ia cumprimentar ela, olhava assim, ela olhava para mim, e o Espírito Santo me falando, ela não quer estar aqui, ela está amarrada aqui. Parece que alguém forçou ela, porque o coração dela não estava. Então pode ter uma pessoa que não está com coração no casamento, sim ou não? Com coração na célula? Coração na igreja? Coração na empresa? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Casa dividida. Então Jesus, ele sabe disso. Deus trabalha com unidade, porque ele sabe que quando todo mundo estiver falando a mesma língua, o que vai acontecer? Poder de Deus, vida de Deus, unção do Senhor. Foi por isso que Jesus não podia ter feito um milagre ali no meio de todo mundo, lá com todo mundo chorando lá. Devia ter um monte de gente lá. Mas tinha gente que não cria, estavam rindo de Jesus. Quando Jesus falou que ia curar ela, estavam rindo de Jesus, que ela não estava morta, riram de Jesus. Quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 53. Mateus capítulo 13, versículo 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando-se à sua terra, ele chegou em Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Ou seja, porque eles não tinham fé em Jesus. Eles tinham conhecido o Jesusinho. Ah, o Jesusinho está ali, aquele que arrumava as coisas, que estava lá arrumando os móveis, estava arrumando lá as casas. É o carpinteiro que estava lá construindo a casa com José. Esse era o Jesus. Porque Jesus começou o ministério dele quando? Depois que ele já tinha uns 30 anos. Amém, irmãos? Então ele começou já uma outra idade. Então as pessoas viram Jesus lá ajudando José, cuidando de Maria, cuidando dos irmãos dele, porque Jesus foi o primogênito, sim ou não? O texto diz aqui que Jesus foi o primeiro. Depois vieram os filhos de Maria. Porque até então José não tinha tido relações com Maria, enquanto Jesus não tinha nascido. Depois José teve relações com Maria e teve seus irmãos e as suas irmãs. Está aqui o texto, comprovando. Se alguém falar que Maria não teve filhos, você está aqui. Amém, irmãos? Mas segue o jogo aqui. Então, o que aconteceu? Jesus, que era Jesus, não conseguiu fazer muitos milagres ali, porque as pessoas não tinham fé nele. Ou seja, para acontecer milagres, para acontecer as ministrações, ou as situações maravilhosas que o Senhor pode proporcionar para nós, precisa haver o quê? Fé. Agora você imagina, por exemplo, você chega, chama lá numa célula, na hora da oração, aí chega e faz o irmão assim, ó, não vai dar nada. Aí está lá um irmão lá, vamos lá, vamos lá. Ela tá, tem uns três assim. Ai, não vejo a hora de chegar em casa para assistir Netflix. Para que você foi? Não vai. Fica em casa. Porque não vai gerar um ambiente. Os irmãos estão me acompanhando, não? Não é a forma, porque nós estamos ali por um propósito. É para ajudar os irmãos, é para curar as pessoas que estão necessitadas. Então eu tenho que ir com o meu coração o quê? Aberto. Aberto que eu sei que aqui é o local onde as pessoas vão orar e as coisas vão acontecer. Eu sei que aqui vocês têm um coração para isso. Então eu venho aqui e vou estar aqui, Senhor, eu vim aqui para isso. Quem já foi em academia e viu pessoas paradas lá assim na bicicleta sem fazer nada, assistindo TV, Netflix? Você já viu? O que ela foi fazer ali? Ela foi assistir em outro lugar. Porque na verdade ela tinha que ir lá para fazer o quê? Atividade física. Por exemplo, você vai na academia para fazer o quê? Atividade física. Você vai no restaurante para o quê? Comer. Ou lavar louça, se não tiver dinheiro, amém? Aleluia. Você vai em cada, você vai no seu trabalho para trabalhar. Por exemplo, você vai no seu trabalho e você fica assistindo, você fica assistindo Netflix no seu trabalho? Por quê? Lá é lugar disso? Não. Lá é lugar para outra coisa, para o trabalho. Você vai aprender, você vai estudar. Você está fazendo um curso, curso de ceifeiros com pastor. Aí você está lá assistindo, enquanto você está lá assistindo, ouvindo, você está lá jogando. Eu vou colocar aqui nesse modo aqui, o pastor não me vê, estou brincando, os irmãos não fazem isso. E está lá, tá certo? Por quê? Você está lá para assistir, porque aquilo vai te trazer o quê? Vida, vai te trazer graça. Então participa. Fala assim, não, eu estou aqui para participar, eu estou aqui para fazer. Quantos estão me entendendo, irmãos? Então, o que você precisa entender é que o ambiente é muito importante. O ambiente faz a diferença. Nós, quando nós vamos nos juntar, nós juntamos e temos o mesmo encargo. Por exemplo, quando meu filho foi curado numa conferência, ele era pititico, chegou lá, a pastora chamou e falou assim, eu quero orar por esse rapaz. Juntou uma galera, aí todo mundo olhou para aquele menino, ele tem isso aqui, e começaram a orar por ele, todo mundo. O que, que é isso? Unidade, ambiente, ambiente. Aquela hora que está todo mundo orando, aquela hora que está todo mundo louvando, adorando o Senhor, ambiente. Mas aí, tem alguém que está lá, para que veio? Não entendeu ainda, não entendeu ainda para que está aqui, está lá jogando lá, está lá vendo, ai, espera aí, o pastor está falando aqui, mas é mais importante agora ver quem está jogando, espera aí, não. Não pega, não, aí não recebe. Aí fica sempre algo no natural. Algo no natural. E só que você é um ser sobrenatural. Eu não sei você, mas quando alguém está conversando comigo, a minha esposa fica louca. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas ela quer para e ficar olhando para ela. Meu filho é a mesma coisa. Tem que olhar para ele e falar com ele, sim. Por quê? Eu estou mostrando o quê? Você é importante. Você é importante. Então eu estou aqui prestando atenção em você. Agora, você já conversou com alguém que a pessoa está assim, ó, fazendo alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa, irmãos?
Não.
Ou seja, você está colocando Deus em segundo plano. Você está colocando aquela pessoa em segundo plano. O mais importante é aquilo que você está fazendo. Então, o ambiente é muito importante. Por que, que eu estou falando de ambiente, irmãos? Nós temos um alvo de alcançar 200 vidas até o final do ano. Nós temos um jejum onde nós vamos fazer um convite para você convidar as pessoas, para você comprar até mais livros, para dar de presente como um convite para elas, para elas participarem, um investimento seu no reino, para que elas possam participar, para que elas possam experimentar de Deus. Mas se você não entender que isso é importante, que é o mais importante, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, se você não entender isso, nada vai acontecer. Porque isso é o que é importante. O que Deus mais ama são o quê? Vidas. Deus tem dois frutos que Deus gosta e que estão na Bíblia. Um são as vidas, o outro é o fruto do Espírito. E o que, que acontece? Toda vez que você cuida de uma vida, que você ora por uma vida, você não está orando por você, você está orando por aquela vida, você está cuidando daquela vida. Então o foco não é você, é aquela vida. E quando você põe o foco naquela vida, você está cuidando do quê? Do rebanho do Senhor. E quando você cuida do rebanho do Senhor, você está cuidando do quê? Do reino de Deus. E quando você cuida do reino de Deus, o que Deus faz com o seu reino? Ele cuida do seu reino. Ele cuida das suas coisas. É por isso que você vê um monte de crente tendo uma vida aquém, ruim, pior do que deveria. Porque não está colocando o seu coração nas vidas. não está entendendo que o que Deus ama são vidas. Quando você entender que o que Deus ama são vidas, e você mudar a sua vida, o seu foco, e colocar que o mais importante são as vidas, não é que você vai deixar sua família, não, mas que você colocar isso no seu, como alvo na sua vida, você vai ver. Pergunta para todos os líderes de célula se é penoso, se é muito atribulado, cuidar de pessoas. Eles vão falar, dá trabalho. Mas pergunta para eles se eles querem deixar de fazer isso. Nenhum. Porque eles se sentem privilegiados. É um privilégio cuidar das ovelhas de Deus. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então tem muitos crentes que, porque vivem a vida deles somente voltada para eles, para os anseios deles, para os alvos deles, para a vidinha dele, eu quero saber aonde eu vou receber a bênção. Sabe, irmãos, não tem problema uma pessoa chegar assim. Uma pessoa que veio, acabou de chegar do Evangelho, né? ela foi apresentada o Evangelho, novo convertido, não tem problema. A gente entende, é um bebê espiritual. O problema é alguém com 10, 20, 30 anos, 5 anos, 2 anos de crente, e ainda pensar que só tem que pensar nas coisas dele. Não entender que tem outras coisas, que outras pessoas. Você pode ver, quando você coloca o seu foco nas outras pessoas, Deus começa a fazer na sua vida. É impressionante. Eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na minha vida da minha esposa. O quanto Deus usa ela. Ela tem uma empresa, cuida da empresa, mas eu vejo que ela está sempre lá, tem gente, ela está levando a palavra, ela está falando alguma coisa, e daqui a pouco tem gente lá se abrindo para ela, falando com ela, orando, pedindo oração. Ou seja, colocou o reino nas coisas. Não é uma coisa separada, é tudo igual, porque é tudo de Deus. A nossa empresa, não é a empresa que você tem, não é sua, é de Deus. Agora, se você achar que ela é sua, você fica compartimentando a sua vida. Ah não, peraí, agora não é isso. Não, tudo é de Deus. A minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, o meu carro é de Deus, tudo é de Deus. Eu só sou um mordomo. E a hora que ele falar, Marcelo, vem aqui, toma o ticket, pode vir. Chegou a hora, Senhor, é o ticket. Tá bom, o barqueiro está vindo. Beleza, tamo junto, sem problema, porque lá é bem melhor. Lá é bem melhor. Os irmãos estão entendendo? Então, eu e você, nós precisamos entender isso. Que Deus nos chamou para levar pessoas para que Ele restituir a vida delas, restituir casamentos. O que está lá escrito em Isaías 61? Nós somos aqueles que restauramos cidades. Cidades arruinadas, nós somos os canais. Eu estou andando com o meu cachorro, estou orando, essa cidade aqui de São Bernardo do Senhor, eu declaro, pessoas vão vir, Senhor, traz os trabalhadores da Seara, e estou clamando, Senhor, manda aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem ajudar o teu reino. Porque você sabe, tem dois tipos de pessoas no reino de Deus, aquelas que trabalham e aquelas que não querem trabalhar. É que nem aqui também no mundo, tem aqueles que só querem chupinhar. Eu costumo falar, eu fui comprar umas coisas ontem no Leroy Merlin, não estou fazendo propaganda não, aí estava lá e tem um vendedor que eu gosto muito dele. Por que que eu gosto dele? Toda vez que eu vou lá, ele está sempre trabalhando, está sempre atendendo alguém, e assim ó, sorrisão assim. Aí eu fui lá, Pedro o nome dele, o dia que você for lá pode procurar o Pedro, ele vai falar, ó, Marcelo mandou aqui. Aí eu estava lá falando com o Pedro, eu falei, Pedro, só tem dois tipos de pessoas na face dessa terra: as que dão problema e as que resolvem problema. Você precisa escolher de que lado que você vai ficar. Aí ele falou, é verdade. Aí ele estava lá, aí eu falei, ó, quero comprar isso aqui. Ele falou assim, não, mas você vai comprar isso aqui também. Eu falei, mas você já está vendendo tudo. Aí estava um preço alto, chamou o gerente, o diretor, chamou todo mundo. Eu falei, ó, não deu, está muito caro, mas ó, não foi um 7-1 para você, mas já foi um 3-0, você já ganhou. Mas porque a pessoa está lá, ela está com encargo de... Aí o gerente falando que ele era o melhor vendedor que tinha lá. Eu estava sendo atendido pelo melhor vendedor. Aí eu falei, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. O cara quer resolver, o cara quer vender, o cara quer ajudar. Por quê? Ambiente. Por quê? Tem outras pessoas, você vai lá, a pessoa... Você quer? Não quer tirar? Para sair daqui ali? Vai vender? Não, vai procurar outra coisa para fazer. Que está fazendo ali? Está tirando o lugar de outro que podia estar lá, de outro Pedro, de outra pessoa. É verdade ou não, irmãos? Verdade. Ambiente. Aí você chega lá, você é atendido por uma pessoa dessa, a pessoa vai lá, você fala assim, rapaz, eu volto sempre aqui, mas esse rapaz tem que me atender. É o cara. Nós somos assim. Devemos ser assim. E Deus tem um alvo para nós. Qual que é o alvo? É nós colocarmos o nosso coração nas coisas dele. Não ficarmos ansiosos, não temermos por outras coisas. Crermos nele, confiarmos nele, falarmos, Senhor, o Senhor é quem cuida da minha vida. Não adianta nada eu ficar aqui ansioso, não sei o quê, não. É confiar no Senhor, falar, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu vou cuidar das suas coisas e eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 6. É confiar. É não ficar lá e falar assim, sabe, aquela coisa insonsa, aquela coisa, decidir, falar assim, não, eu estou aqui para ajudar o reino, eu estou aqui para fazer as coisas, né? Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me quer, e eu quero aprender com o Senhor faz na minha vida, muda a minha vida, sabe? Então Deus não nos chamou para nós termos medo, Deus nos chamou para o quê? Para crermos. E aí, porque estava aquela equipe ali, toda com fé, Jesus orou por ela e a menina ressuscitou, tinha morrido. E Jesus falou assim, não fala para ninguém não, guarda para vocês. Por que Jesus tinha falado isso? É porque tinha que cumprir algumas coisas. Mas depois ele fala que foi o que fiz. Testemunha ao meu respeito. Sabe o que o diabo quer trabalhar na sua vida, querido? É colocar medo em você. Medo. Que você não confie no Senhor. E quando ele põe medo, ele te deixa ansioso. E aí você tem duas alternativas. Ou você crê no Senhor, ou você começa a não crer no Senhor. E quando você não crê no Senhor, você começa a querer resolver pelo seu braço, começa a querer resolver do seu jeito, ou do jeito que o mundo está falando para você resolver, do jeito que o diabo está falando no seu ouvido para responder. E aí você não experimenta do que Deus tem para você. É um passo de fé, se entregar para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Foi o que Jesus falou ali para o rapaz, para Jairo, desculpa, falou isso para ele, em outras palavras, não temas, crê somente creia, sabe, a única coisa que o crente, olha só, crente, o seu nome é crente, a única coisa que você tem, o seu nome já está dizendo, você tem que crer, em inglês é believers, aqueles que acreditam, aqueles que creem, nós somos aqueles que creem, então em qualquer situação, eu creio, não importa, eu creio. E por isso está lá escrito, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Eu creio. Está passando uma situação, não importa, eu creio. Nessa hora, na hora que você bate o pé e fala assim, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio porque Ele é o meu Deus, eu creio. Isso abala as estruturas do inferno. Isso abala as muralhas que foram colocadas pelo inferno para parar a sua vida. Mas quando você fica lá, será? Foi exatamente as dúvidas que a serpente colocou para Adão e Eva. Será? Será que Deus? Ou seja, Deus é mentiroso. Deus não vai fazer. E aí você vive uma vida natural, não uma vida sobrenatural. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida sobrenatural. Uma vida fora, acima de todas as coisas. Sobrenatural. Ou seja, é acima do natural. Sabe, é muito bom você estar aqui. É muito bom você ir na célula. Mas o meu papel aqui, como pastor, e lá os líderes, e lá na célula com os irmãos, qual que é? Gerar fé. Que você tenha fé. Que você ande em fé. Que você ande no Espírito. E quanto mais você vai aprendendo, mais você vai avançando, entendendo o quanto que você é amado por Deus, mais você tem a certeza que Ele cuida de você. Sabe, as minhas atitudes e as suas atitudes demonstram se nós temos fé no Senhor, se nós confiamos nele ou não. São as nossas atitudes. Essa minha atitude aqui, que eu vou tomar agora, ela está declarando fé no Senhor ou no que está acontecendo, Está declarando fé no sobrenatural de Deus ou no natural? Eu estou andando como uma pessoa natural ou estou andando como uma pessoa sobrenatural? Essas perguntas eu e você temos que fazer. Porque Jesus está sempre falando, não temas, crê somente. Ele está falando o seguinte, quando você crê, você não vai temer. Você não vai ter medo. Porque o Senhor é quem cuida de vocês. Irmãos, está acontecendo muitas coisas nesse mundo, está ou não está? Se pegar uma pessoa que está no natural, o que vai acontecer com ela normalmente? Ela vai entrar em parafuso. Mas, se você crê que Deus é quem cuida de você, e que Deus tem preparado para você coisas que você nem imagina, e não só isso, no porvir, quando você e eu partirmos para a vida eterna, Deus tem algo maravilhoso para nós. Eu tenho que andar com medo? Eu tenho que andar com medo das coisas? Do que pode acontecer? Ai, pode acontecer isso? Ai, pode acontecer aquilo? Você vai abrir uma empresa? E se o Trump fizer isso? E se o Lula fizer aquilo? Você está andando no natural. O sobrenatural é o seguinte: meu Deus me mandou fazer isso, então eu faço. Ponto final. Porque eu creio é nele. O Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os irmãos estão entendendo? É isso. Equipe de louvor, por favor. Sabe, irmãos, eu e você fomos chamados para viver algo que outras pessoas não podem viver. Eu e você somos privilegiados de termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O próprio Deus habita aqui dentro. É interessante que toda vez que tinha uma situação para Josué, para Davi, para outros homens, Deus falava o quê? Não temas, não tenha medo, eu estou com você. Aquele povo não entrou no deserto, não, desculpa, na terra prometida, ficou no deserto. Porque eles não creram, não tiveram fé em Deus, acharam que Deus não estava com eles, e porque eles não tiveram fé, eles não experimentaram da Canaã de Deus, do melhor de Deus. Só vai experimentar o melhor de Deus quem tem fé. Quem tem fé experimenta o melhor. Pastora, pode acontecer coisas ruins? Pode. Ruins aos nossos olhos. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa com 80 anos, 90 anos, ou uma pessoa com 50 anos, ela partir, é ruim? Para nós é. Agora, você já foi fazer a pergunta para aquela pessoa se ela quer voltar? Se estar com Jesus é muito melhor do que estar aqui? Tem uma história de um homem de Deus chamado... Oh, Deus. Eu esqueci o nome dele. Gosto tanto do nome dele. Oh, Jesus. Era um evangelista britânico que morava nos Estados Unidos. Jesus, me fugiu agora. Não, Witherspoon, como é que é? Eu esqueci o nome dele. Não, deixa, pula essa parte, senão eu vou perder aqui. Ele era um homem muito usado por Deus, homem usado para curas, fazendo um monte de coisa. E certa vez a esposa dele, ele foi usado muito para ressuscitar pessoas. E diz que de uma vez chegou e a esposa dele faleceu. E quando a esposa dele faleceu, ele era um homem de muita fé. Ele era um sapateiro, não, desculpa, encanador. E ele sabia, ele só aprendeu a ler lendo a Bíblia. Ele aprendeu a ler, escrever, lendo a Bíblia. Só, o único livro que ele leu na vida dele foi a Bíblia. Ele não leu outro livro, como nós lemos. Não, ele só leu a Bíblia. E aí, certa vez, a esposa dele veio a falecer. O que que ele fez? Foi lá e orou pela esposa dele. Orou, e a esposa veio, ressuscitou. E falou o nome dele e falou assim: para de orar, chegou a minha hora, e lá está muito melhor. Ponto. Aí ele parou. Ele queria ela de volta, amém? Porque a esposa dele caminhava com ele, mas ele queria ela de volta, porque a partida é difícil, é ruim, mas ele queria ela. Mas ela falou assim: para de orar, porque Deus me chamou, e lá é muito melhor. Os irmãos estão me entendendo? Então, enquanto você não tiver essa realidade na sua vida, de você entender que ela é melhor, que Deus é presente na sua vida, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e Ele deseja fazer através de você, que você seja um canal para fazer a vontade de Deus, para viver em fé, para viver no sobrenatural de Deus. Você não vai ter a vida que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você. Você imagina você chegar lá diante de Deus e Ele mostrar um filme do que Ele tinha preparado para você, um filme do que Ele tinha projetado para a sua vida, e você ter passado toda a sua vida a olhar para aquilo e falar assim: eu não vivi isso, era para eu ter vivido isso? Aí ele falou assim: era. E por que eu não vivi isso? É porque você ficou olhando só para você, você ficou querendo viver a sua vida só para você, você não entendeu o que eu falei, e aí você não teve fé, e porque você não teve fé, você não experimentou. Quanto você vai acompanhando? Sabe, nós somos chamados para isso, nós somos chamados para olhar para o Senhor, olhar para Ele. Pedro estava lá, andando sobre as águas, mas a hora que ele parou e ficou olhando para as circunstâncias, olhou para ele, olhou para o que estava acontecendo, o mar revolto, tudo mais, o que, que aconteceu? Ele afundou. Na hora que Jesus pega ele, o que, que ele fala? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Era para ele ter andado, era para ele ter esquiado, ele para estar com os golfinhos assim do lado dele, assim, ó. Você imaginou? Meu Deus do céu. Sobrenatural. Não temas, crê somente. Tenha fé no Senhor. Fé naquele que pode fazer todas as coisas. Não é fé em você, não é fé no seu trabalho, não é fé na sua mente, na sua inteligência. É fé no Senhor. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem te dado, tudo que Ele te deu. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Pode apagar as luzes.
Com uma melodia, Ele me encontrou.
Eu quero orar por você.
Me cercou.
Quero orar para que você seja um homem e uma mulher de fé. Um homem e uma mulher que não importa.